A Sílvia Fernandes Costa tem 33 anos, é de Castelo Branco e está na Holanda. Chegou a Groningen em 2016 e na mala levava umas quantas experiências internacionais. Tudo começou em 2012, na Alemanha, seguiu-se a Holanda, entre 2013 e 2015, depois os Estados Unidos da América, 2015-2016, e é em 2016, como eu já disse, que regressa de alguma forma à Holanda. Sílvia, que vida de portuguesa no mundo é esta? Isto foi planeado, aconteceu por acaso, sempre fez parte dos planos. Como é que se iniciou nestas andanças?
Olá, Alice. Bom, não foi exatamente planeado, mas já havia algum interesse em viver noutros países e conhecer outras culturas. E, portanto, eu aos 18 anos fui para Lisboa, estudei no ISCTE, fiz a licenciatura, o mestrado e tive a oportunidade de iniciar lá o doutoramento também. E nessa altura em que estava mais envolvida em investigação e também com o apoio do meu orientador, que sempre foi uma das pessoas que mais me apoiou para ir para outros países, comecei a ter curiosidade em perceber como é que as pessoas trabalhavam, viviam noutros países, e também a minha mãe, que é professora de geografia, sempre gostou muito de viajar e sempre despertou esse interesse em mim de conhecer outros locais, outras culturas, e portanto surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, Dresden. Foi uma estadia relativamente curta, foi menos de meio ano, mas que despertou em mim um interesse muito grande de continuar a explorar essa oportunidade de viver noutros países, conhecer outras culturas e outros contextos. Portanto, foi aí que começou.
Portanto, de alguma forma, esta primeira experiência acaba por ser preponderante para o caminho que percorreu até agora.
Certo, sem dúvida, porque eu penso que despertou em mim uma curiosidade diferente. Por exemplo, eu quando cheguei à Alemanha, a primeira vez que fui ao supermercado, que era uma coisa que em Portugal era fácil e nem sequer era uma coisa que eu pensasse muito nisso. Eu ia ao supermercado, comprava as coisas que precisava e voltava para casa. A primeira vez que fui foi uma experiência que demorou mais ou menos uma hora, porque tive que perceber quais eram os produtos que eu queria comprar, como é que as coisas se chamavam. Eu não sabia alemão, porque a minha estadia ia ser curta, portanto não falava alemão. E portanto, essas pequenas coisas que nós tomamos por garantidas na nossa zona de conforto e que depois passam a ser um desafio interessante, despertou em mim algum interesse em continuar a desafiar-me e viver noutros sítios fora daqueles que eu conhecia.
Bom, e podemos dizer que nunca mais parou, nunca mais voltou, digamos assim, porque isto é tudo seguidinho, 2012, 2013, uhum. 2015, 2016. Não vamos poder falar das experiências todas, uhum. de forma detalhada, obviamente, mas a que país foi mais difícil adaptar-se?
Essa é uma boa pergunta. Penso que a adaptação nunca foi extremamente difícil. Eu venho para estas experiências um bocadinho com uma mente aberta e sei que ao início as coisas vão ser desafiantes, mas eu tento sempre ver isso como uma oportunidade de aprendizagem. Portanto, eu não tenho assim experiências de muita dificuldade em integração. Penso que aquele onde foi mais fácil até foi os Estados Unidos, porque era uma língua que eu dominava, o inglês, e porque na cidade onde eu vivi nos Estados Unidos, Boston, é uma cidade com pessoas tão diferentes e na mesma situação que eu, que foi relativamente fácil a integrar-me e perceber as rotinas, a cultura, etc. Aqui na Holanda, claro, a integração é muito maior, porque também é um período de tempo maior e eu tenho família aqui, estou aqui agora estabelecida e, portanto, não é que tenha sido mais difícil, mas há uma integração também mais completa e, portanto, com diferentes experiências ao nível pessoal, profissional, e, portanto, tem sido interessante passar por isso aqui também.
Porque há uma necessidade maior de mergulhar nesta cultura e nesta sociedade.
Exatamente, exatamente, porque eu também tenho família aqui, os meus filhos vão à escola aqui, o meu marido é holandês, tenho família holandesa, portanto, e apesar de aqui praticamente toda a gente falar inglês e eu não ter muitos problemas relativamente à língua, também gosto de experimentar e de treinar o meu holandês, principalmente em contexto familiar, quando me sinto mais confortável, e perceber as dinâmicas culturais aqui na Holanda. Acho isso muito, muito interessante mesmo.
Já vamos olhar para esta experiência da Holanda. Ainda olhando para as experiências todas, qual delas é que foi a mais marcante? Eu sei que esta ainda está a acontecer, mas das experiências anteriores, e podemos incluir esta também, na verdade, qual delas a marcou mais? Ou cada uma delas a marcou à sua maneira, Sílvia?
Sim, é uma boa questão. Eu acho que todas me marcaram de forma especial, mas penso que a de Dresden, porque foi a primeira, foi muito, muito especial. Mas a dos Estados Unidos foi especial porque o meu primeiro filho nasceu nos Estados Unidos, portanto, isso fez com que a experiência, de viver no estrangeiro fosse não só importante ao nível, profissional, porque eu estive a fazer o meu pós-doutoramento lá, mas também a nível pessoal, e familiar foi uma experiência, claro, muito, muito marcante e interessante, porque eu, apesar de ter muitas amigas em Portugal, que são mães, as minhas experiências da maternidade são sempre internacionais e, portanto, nós achamos sempre muito interessante comparar e traçar alguns paralelismos entre as experiências que temos em Portugal, nos Estados Unidos e agora aqui na Holanda. Mas penso que os Estados Unidos foram marcantes por essa razão e também pelo contexto internacional muito diferente.
Vamos fazer um exercício que eu sei que é um bocadinho difícil, mas em uma palavra, como é que resumiria a experiência da Alemanha?
Desafiante.
A primeira experiência na Holanda?
Primeira experiência na Holanda. Tenho que pensar um bocadinho. Adaptação.
Os Estados Unidos da América?
Desenvolvimento.
Bom, em 2016 regressa à Holanda. Não sei se com o sentimento ou não de regresso a casa, mas até porque sei que se muda para uma cidade diferente daquela onde tinha estado na primeira vez, já percebemos que, em contexto familiar, regressa à Holanda e não regressa sozinha, porque há um filho que nasce nos Estados Unidos da América. Foi natural a escolha da Holanda em 2016, uma vez que o marido é holandês, já tinham constituído família, acabou por ser uma escolha natural, Silvia.
Bom, nós estivemos quase para ir para a Inglaterra, que é muito engraçado. Portanto, terminada a nossa experiência nos Estados Unidos, onde estivemos os dois e lá passámos a ser três, começámos a pensar no próximo passo, porque nós sabíamos que o tempo que estaríamos nos Estados Unidos era limitado, portanto, devido aos nossos os vistos que tínhamos e as funções que estávamos lá a desempenhar. Então começámos a pensar naturalmente qual seria o próximo passo, e uma vez que estávamos, que a nossa família estava a crescer, queríamos que o próximo destino fosse também por mais tempo, que fosse um bocadinho mais estável. E surgiu a oportunidade, em Inglaterra, e estivemos quase para ir, mas a certa altura, aqui em Groningen, iniciou-se um projeto na Universidade de Groningen, que era o Centro de Empreendedorismo, e eu tive o convite para vir trabalhar para cá, e pareceu-nos que era uma ótima oportunidade, porque em termos pessoais, também gostávamos de estar mais perto da família, neste caso não da família portuguesa, mas era a possibilidade de estar com a família holandesa, e portanto acabou por ser mais natural virmos para a Holanda e a oportunidade também era melhor para nós.
Sentiu ou teve aquele sentimento de estar a regressar a casa pelo facto da Holanda já lhe ser familiar ou nem por isso?
Nem por isso, por acaso nem por isso, porque a cidade onde eu tinha estado ao início, que era Enschede, é uma cidade muito diferente daquela onde eu estou agora, que é Groningen. Enschede é uma cidade mais pequena, tem uma universidade, mas o campus da universidade é um bocadinho separado da cidade e, portanto, faz com que a cidade não tenha muita atividade ao fim do dia, por exemplo, porque os estudantes acabam por estar todos concentrados no campus. E aqui em Groningen é muito diferente, a cidade é muito, muito ativa, é uma cidade muito jovem, é maior, tem também uma comunidade internacional, a universidade tem muitos estudantes internacionais e o próprio staff também é muito internacional. E, portanto, acabou por ser uma sensação bastante diferente, e devo dizer até mais positiva aqui em Groningen do que tinha sido anteriormente na outra cidade, porque são mesmo sítios muito diferentes.
O facto de estar casada com um holandês, facilita o processo de adaptação, ou seja, é mais fácil descodificar códigos sociais, códigos culturais e assim é mais fácil também, mergulhar, na cultura e na sociedade holandesa.
Sim, sem dúvida, eu penso que isso ajuda muito, porque quando eu tenho alguma dificuldade em perceber alguns aspectos culturais de comunicação, é bom ter essa ajuda e também alguém para refletir sobre estas coisas e também para traçar alguns paralelismos entre aquilo que eu estaria habituada se fosse em Portugal ou se fosse noutro local e o que se passa aqui. Por exemplo, se me permite dar um exemplo, eu acho que é muito engraçado aqui na Holanda, a planificação, o planeamento que se faz das coisas, que eu gosto muito, porque em termos profissionais é muito bom, conseguimos planificar trabalho e organizar as coisas de uma maneira que, para mim, pelo menos, é muito boa, mas a planificação estende-se também à esfera pessoal das pessoas. Portanto, aquele ir tomar um café de impulso ou encontrar a família e amigos de impulso, aqui não acontece com tanta facilidade. E eu acho isso muito engraçado, porque quando se quer encontrar um amigo ou alguém da família, tira-se a agenda e procura-se então a um dia e uma hora que seja conveniente a toda a gente. Pronto, isso para mim foi das coisas que me surpreendeu mais, mas também noto que pode ter algumas desvantagens. Por exemplo, quando é necessário adaptar a uma situação de repente, sem haver essa planificação, há alguma dificuldade aqui. Portanto, eu penso que o nosso desenrascar aqui não existe.
Exatamente. Não é a primeira pessoa que faz referência a essa questão. Quando tudo
É
é by the
verdade.
book, depois é mais difícil quando surge uma questão que não está no livro como resolver, acaba
Exato,
por
exato.
se tornar mais difícil. Silvia, mas ao fim destes anos todos, porque na verdade já
Sim.
vão 4 anos, não é? Desde que regressou à Holanda, sente-se completamente integrada ou há aspectos do dia a dia, da forma de ser, da forma de estar, para além desta questão de agendar um café com 2 semanas de antecedência, por exemplo, que ainda estranha?
Sim, ainda há coisas que estranho e acho que vou sempre estranhar, porque acho que as nossas raízes também acabam sempre por determinar algumas das coisas que nós gostamos, como agimos, por exemplo, a culinária aqui, a cozinha, faz-me um pouco de impressão. A dieta muito à base do pão, das sandes, comer rapidamente e não ter aquele momento de pausa para aproveitar a refeição, que ao longo do tempo eu fui aprendendo a apreciar também e tenho-me estado a habituar, mas são coisas que me continuam a surpreender. O tempo, o clima, também muito, muito diferente. Por exemplo, aqui com as crianças, sobretudo, mesmo que esteja a chover, se não for muito, mas mesmo que esteja a chover, que é uma coisa que acontece na Holanda praticamente todos os dias, continuamos a sair à rua e a aproveitar o tempo ao ar livre. Aliás, os holandeses têm uma expressão muito engraçada que é: nós não somos feitos de açúcar, portanto podemos perfeitamente ir à rua com chuva porque não vamos dissolver. E portanto, esse tipo de coisas às vezes ainda me custa um bocadinho lidar com elas, mas ao mesmo tempo, lá está, como lhe dizia há pouco, vejo como uma oportunidade de desenvolvimento e de aprendizagem e contacto com outros costumes.
Bom, estamos perante uma família internacional. Há pouco a Silvia falou da questão da língua. Tem sido fácil ou é difícil aprender o holandês?
Eu penso que quando se está imerso, quando se está mesmo em contacto com a língua aqui no contexto dela, não é muito difícil. Mas devo dizer que, apesar de eu conseguir perceber a língua até bastante bem, penso que já não conseguem ter segredos para mim, como eu costumo brincar. Ainda não falo de uma forma fluente como eu gostaria, mas já serve para fazer algumas comunicações básicas em lojas, etc. E na nossa casa nós falamos três línguas, pronto. O meu marido fala sempre holandês com as crianças, eu falo sempre português e com o outro falamos inglês, porque foi a língua em que nós começámos a comunicar desde logo e penso que vai ser muito difícil um dia mudarmos isso. E assim também conseguimos que as crianças estejam em contacto com estas línguas todas e pelo menos o mais velho consegue falar bem as três. Portanto, é um dos resultados da diversidade de línguas com que nós contactamos. Mas em contexto de trabalho, a língua é o inglês, porque, como lhe dizia há pouco, a universidade é muito internacional, eu dou as aulas em inglês, a investigação normalmente também é sempre toda feita em inglês, portanto, nesse ponto de vista não tenho muita pressão. Mas do ponto de vista cultural e social, eu penso que é importante falar-se a língua, porque é uma língua, o holandês é uma língua que se fala predominantemente aqui na Holanda, e portanto eu penso que os holandeses valorizam muito quando alguém faz esse esforço para
De aprender o
aprender, exato, e
holandês.
se integrar dessa forma.
Silvia, isto também é uma forma de passar aquilo que é nosso, neste caso, aos filhos. Há alguma resistência da parte do mais velho, porque sei que o mais novo é pequenino ainda, não é?
Sim.
Mas alguma resistência em falar o português? De vez em quando tenta falar outra língua consigo, ou nem por isso?
Ele acha muito interessante esta questão das línguas. Comigo, ele fala holandês muitas vezes, porque é a língua em que ele está mais confortável, Mas se, por exemplo, nós fizermos uma chamada com alguém de Portugal, como a avó, amigos, etc., ele automaticamente muda para o português. E quando a minha mãe nos visita, porque essa é outra das vantagens de estar no estrangeiro, é que a minha mãe aproveita para nos visitar onde quer que nós estejamos nessa altura. Quando ela visita, ele fala com ela em português e automaticamente traduz para ela se houver alguma situação em que ela não esteja a perceber o holandês. Portanto, isso é muito engraçado de ver. E eu acho que para eles é uma vantagem terem contacto com essas línguas todas.
E dizem que para eles é muito mais fácil aprender do que para nós.
Absolutamente, sim. Eu se tiver alguma dúvida, pergunto ao meu filho de 4 anos e ele explica-me.
Dizia eu que de alguma forma isto também é uma maneira de lhe ir passando, a nossa cultura, o português, porque ele está a crescer na Holanda, portanto, o mais velho. Que nasceu nos Estados Unidos da América, para além da questão da língua, de que outra forma é que lhe vai passando, aquilo que é nosso?
Nós assinalamos datas importantes de Portugal, por exemplo, o 10 de junho, nós tentamos explicar que é o Dia de Portugal, das comunidades de língua portuguesa. Fazemos uma pequena sessão fotográfica com a camisola de Portugal para mostrar à família. Mas também nesta altura do Natal, eu gosto de explicar como era quando eu era criança, como é que celebrávamos o Natal. A comida também é muito importante, eu não prescindo de trazer ou de garantir que alguém me envia bacalhau seco para poder cozinhá-lo à maneira portuguesa. Portanto, essas pequenas coisas e garantir que há um contacto com Portugal e com as pessoas que lá vivem, que nós conhecemos, são importantes para passar essa informação.
Silvia falava agora do Natal, o Natal que este ano vai ser um bocadinho diferente. Vocês aí na Holanda, estão confinados, isto vai fazer com que o vosso Natal seja um bocadinho diferente este ano?
Sim, nós por termos família nos dois países, costumamos alternar o Natal aqui e o Natal em Portugal. Este ano era a vez do Natal ser em Portugal, precisamente, mas não será possível. E sim, vai ser diferente. Vamos ver se conseguimos usar os recursos que temos à mão, como as chamadas online, para nos aproximarmos mais um pouco da família nesta altura, mas será diferente. E o pior é não ter uma perspectiva clara de quando é que nos poderemos voltar a ver. Porque se fosse o Natal e nós soubéssemos que daqui a 2, 3 meses tudo estaria normal e que nos iríamos poder ver novamente, era diferente. Assim é um bocadinho mais complicado, porque não sabemos. Essa perspectiva de não saber quando é que nos vamos ver outra vez é muito, muito complicada.
Portanto, dizia eu que vocês estão confinados, até janeiro, penso. Portanto, mesmo fechados em casa, está tudo fechado, escolas fechadas, como é que está o dia a dia por aí?
Sim, é isso mesmo, Alice. Está tudo fechado, só as lojas com produtos essenciais, portanto, comida, produtos de higiene e medicamentos sem receita médica, essas lojas estão abertas. As escolas encerraram, as creches, os infantários encerraram, portanto, os miúdos estão em casa connosco. O nosso local de trabalho também encerrou, portanto, sim, estamos em casa, absolutamente em casa. Sem, podemos, claro, sair para fazer um pequeno passeio, que cá até é recomendado, portanto, há essa motivação das pessoas continuarem a sair à rua. Como dizia há pouco, aqui dá-se muito valor ao apanhar ar puro, estar na rua e em contacto com a natureza. Mas para tudo o resto, estamos em casa, absolutamente.
Bom, há pouco quando falávamos dos filhos, eu dizia que o mais novo é pequenino, porque nasceu recentemente, em plena pandemia. Como é que se vive um momento destes nas circunstâncias em que estamos a viver, Silvia?
É bastante complicado, principalmente devido à ansiedade que se cria à volta do momento, que já de si é de grande importância, e depois em condições extraordinárias como esta da pandemia, ainda mais. Portanto, o meu filho mais novo nasceu em abril, que foi quando aqui na Holanda os números do contágio estavam mesmo mais altos, portanto foi a nossa primeira vaga aqui. E em março nós fomos também todos para casa, portanto houve a primeira fase do confinamento. E foi nessa altura que eu comecei a perceber que, ok, eu ia ter um filho durante uma pandemia. Nessa altura eu não me sentia muito ansiosa em relação a isso, ou não. Penso porque inevitavelmente eu ia ter que passar por essa situação, portanto tentei não lhe atribuir muita preocupação nessa altura. Mas agora que tudo aconteceu e a forma como tudo se passou, que acabou por correr tudo muito bem aqui, eu olho para trás e penso, isto foi uma experiência incrível e não é fácil e Tenho, curiosamente, muitas amigas que este ano tiveram filhos, também nas mesmas condições, e penso que será uma história para contar para o futuro, sem dúvida. E pronto, foi um bocadinho complicado no sentido da ansiedade, mas aconteceu.
Como dizia a Silvia, não dava para adiar, tinha mesmo que ser porque ia chegar à altura dele nascer e não
Precisamente.
havia forma de fugir. Silvia, tendo em conta que teve um filho nos Estados Unidos da América e outro na Holanda, há muitas diferenças na abordagem, ainda que este segundo filho nasça nestas circunstâncias que estamos a viver, mas há muitas diferenças na abordagem à maternidade, à gravidez, à forma de cuidar dos bebés nos primeiros dias.
Há muitas, muitas diferenças. Para mim, são duas experiências completamente diferentes. Nos Estados Unidos, pelo menos no sítio onde eu estava, como sabemos, nos Estados Unidos há muitas diferenças, porque é um país enorme. Mas no contexto em que eu estava, ter um filho é um ato médico. Durante a gravidez e mesmo durante o próprio parto, há muita atenção do ponto de vista médico e intervenção médica à mulher e ao bebê. Aqui na Holanda é o oposto completamente. Na Holanda acredita-se numa perspectiva mais natural de ter os filhos. Aliás, recentemente aqui na Holanda, ter filhos em casa foi considerado património nacional. É uma das opções, e é a opção mais escolhida pela maior parte das pessoas, que têm filhos aqui na Holanda. E, portanto, há uma abordagem muito mais natural, sem intervenção. E, portanto, as minhas experiências também foram muito nesse sentido. A primeira, com bastante intervenção da parte dos médicos e eles a tentarem guiar-me no processo. E aqui, muito mais natural e à vontade e a seguir o instinto natural que nós temos para ter os bebés. E, portanto, foram duas experiências muito
E
diferentes.
se tivesse um terceiro filho em Portugal, seria diferente, certamente.
Possivelmente, sim.
Silvia, em termos profissionais, já falou aqui de dar aulas, já falou de investigação, já falou de empreendedorismo. Que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Sim, eu trabalho na Universidade de Groningen, sou professora assistente, portanto sou professora e faço investigação na área do empreendedorismo, que foi também a área em que eu me formei no meu doutoramento. E, portanto, para além de dar aulas e fazer investigação, outra parte interessante do meu trabalho é dar apoio a empreendedores que estão aqui na região. Groningen tem uma das maiores reservas de gás natural da Europa. E durante muitos anos fez-se a extração desse gás natural, mas isso também trouxe alguns problemas, causou instabilidade nos solos, temos sismos recorrentes que às vezes se sentem aqui na própria cidade, e portanto há alguns problemas associados a essa atividade. E o governo decretou que em 2030 essa extração de gás natural, essa exploração, tem que ser completamente terminada. Isto faz com que haja muitos empreendedores a tentarem optar por outros caminhos, centram-se em testar, implementar alternativas de energias renováveis e, sobretudo, mais sustentáveis. E então nós na universidade damos muito apoio a esses empreendedores que trabalham nestas áreas, que acho que é muito interessante porque vai ter um impacto positivo não só na economia da região, mas também no futuro sustentável das gerações que estão para vir. Portanto, essa é uma das áreas de excelência da universidade e em que eu tenho o prazer de trabalhar também.
Realizada profissionalmente.
Sim, eu gosto muito, muito do meu trabalho, acho que é muito interessante e costumo dizer que vivo para o meu trabalho e que muitos aspectos da minha vida pessoal estão organizados de forma a que eu consiga fazer o meu trabalho, porque é realmente algo que me motiva muito e que é desafiante também, mas ao mesmo tempo que me faz sentir muito realizada, sim.
Vamos dar uma voltinha por Groningen. Que cidade é esta?
Groningen é uma cidade no norte da Holanda. Eu costumo dizer que é uma cidade tipicamente holandesa porque temos os canais, que é uma coisa muito, muito tipicamente holandesa, muita água à nossa volta, isso é muito giro de se ver. É uma cidade bastante fria, portanto, aqui são onde se registram algumas das temperaturas mais baixas ao longo do ano na Holanda. Mas é também uma cidade muito jovem, portanto, temos muitos alunos que vêm estudar aqui para a universidade, e portanto, vê-se que há uma população bastante jovem que também se percebe que desaparece um bocadinho nos meses de verão. Portanto, aí a cidade acaba por mudar um pouco a sua dinâmica. Mas é uma cidade muito, muito interessante, tem muitas atividades, existe um museu e uma cena cultural muito, muito importante e muito bem desenvolvida aqui em Groningen, que faz com que venham muitas pessoas de todo o país a visitar a cidade. E, portanto, eu penso que para nós é uma cidade muito boa de se viver, porque vivemos numa cidade que é não muito pequena, mas também não é tão grande como Amsterdão, mas com todas as vantagens de viver numa cidade. Portanto, nós gostamos muito de viver cá por causa disso.
E é aí que se vê nos próximos anos?
Para já, sim. Nós temos agora aqui a nossa vida montada. Nós costumamos brincar que temos que nos reformar brevemente para podermos ir aproveitar o solo português. Mas nós não dizemos, nunca dizemos nunca. Não sabemos, tal como nós não tínhamos previsto que iríamos passar aqui agora este período mais estável das nossas vidas, também não sabemos onde é que o futuro nos irá levar. Mas devo dizer que não abdico de uma semana de sol em Portugal, com piscina e praia, porque faz-me mesmo muita falta para conseguir passar o resto do ano aqui.
É preciso carregar baterias. Já vamos
Precisamente.
falar dessas saudades. Silvia, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo, que começou em 2012?
A maior aprendizagem é que devemos sempre ter uma mente aberta e humildade para sairmos da nossa zona de conforto. Porque há muitas coisas que nós tomamos por garantidas nos sítios onde crescemos, onde estamos habituados a estar, e que depois são muito diferentes quando nós as tentamos fazer noutro contexto. E, portanto, e penso que isso proporciona uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento muito, muito importantes. Eu penso que sou uma pessoa mais tolerante, que aceito melhor a diferença, que estou mais receptiva a refletir em determinadas coisas a nível cultural e social devido à experiência internacional.
Vamos lá então falar dessas saudades. O que é que sente mais falta do nosso país?
Eu sinto muita falta das pessoas, sobretudo as pessoas. Tenho falhado alguns casamentos, algumas datas importantes da família e amigos, também outras coisas menos positivas, por exemplo, de familiares doentes e não poder estar presente, mesmo funerais. Todas essas coisas são muito importantes e que acabam por se perder um bocadinho quando se vive no estrangeiro e nem sempre há a possibilidade de viajar imediatamente. Como lhe dizia há pouco, uma semana ou duas de sol, praia e piscina são absolutamente imprescindíveis. Este ano não aconteceu, claro, por causa da pandemia. Portanto, tenho algumas saudades do clima, do sol. A comida, como lhe dizia há pouco, já me aconteceu fazer pratos aqui na Holanda e depois fazer exatamente a mesma coisa em Portugal, com os ingredientes de lá e o sabor ser completamente diferente. E, portanto, eu penso que esta. E também a flexibilidade que lhe falava no início da nossa conversa, em ser fácil arranjar um encontro com alguém, ir com um amigo, tomar um café. Sem ter que haver aquele planeamento extremo, são coisas que sinto falta um pouco.
A distância, de que falava há pouco e o perder momentos importantes, felizes ou menos felizes, é o lado menos positivo de uma experiência como esta.
Sem dúvida, a distância, sim. E mesmo hoje em dia, havendo já todos os recursos que temos para mantermos o contacto de uma maneira mais frequente, que não seria possível há alguns anos atrás. Ainda assim, a distância acaba por se sentir, claro, claro que sim.
Qual é a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo?
Para mim, a palavra que resume todas estas experiências é crescimento, porque todas estas experiências internacionais têm-me trazido crescimento pessoal, crescimento profissional e também um crescimento familiar. E portanto, crescimento seria é a palavra que eu uso para descrever estas experiências, sim.
E que esse crescimento esteja sempre presente em cada dia desta experiência e da sua vida. Resta-me desejar-lhe Feliz Natal. Quero aproveitarmos para desejar Feliz Natal em holandês.
Ah, sim, posso tentar, claro. Então, podemos dizer boas festas, que é fijne feestdagen. Se quisermos dizer bom Natal, podemos dizer fijne kerstdagen. No meu melhor holandês.
Boas festas para si e para a sua família neste Natal que será certamente diferente. Muito obrigada, Silvia Fernandes Costa. Está na cidade de Groningen, na Holanda. É uma portuguesa no mundo desde 2012.
Obrigada.